partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação, Tereza Cristina.
Ex-policial militar acusado de matar médico na cidade de Imperatriz é condenado a mais de 23 anos de prisão. Empresário é morto após reagir a assalto e populares tentam saquear botijão de gás enquanto a vítima ainda estava baleada. Homem invade casa da ex-mulher e coloca fogo no carro da prefeitura. Cantor é morto a tiros no interior do Maranhão. A vítima tinha ficha criminal por envolvimento com tráfico de drogas e roubos. Grande Ilha terá reforço no policiamento com Operação Comandos Metropolitanos. Mais de 70% dos aprovados no vestibular da UEMA são da rede pública de ensino. Casas próximas à ponte JK, que caiu entre o Maranhão e Tocantins, serão evacuadas durante a implosão da estrutura que sobrou no próximo domingo. Ex-governadora Rosiana Sarney é nomeada secretária de Assuntos Legislativos do Maranhão. No esporte, Imperatriz vence e sobe para a vice-liderança do Campeonato Maranhense. Está no ar a edição do Jornal Central dessa sexta, 31 de janeiro de 2025.
Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura.
O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu um novo alerta laranja para 77 municípios ao oeste maranhense, de perigo para chuvas intensas entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, além de ventos intensos que podem chegar a 100 km por hora. Esse alerta é válido desta sexta até amanhã de sábado. Entre os municípios inseridos no alerta laranja estão Amapá do Maranhão, Araguanã, Bacuri, Bom Jardim, Carolina, Cidelândia, Davinópolis, Godofredo Viana, Imperatriz, Maracassumé, Monção, Olinda Nova do Maranhão, Pinheiro, Riachão, Santa Helena, Santa Luzia do Paruá, São Vicente Ferrer, Viana e Zedoca. Em São Luís, nesta sexta-feira, o sol intercala entre algumas nuvens, tem possibilidade de pancadas de chuva a qualquer momento do dia e da noite e temperatura máxima de até 29 graus. Máxima de 30 na cidade de Imperatriz, onde o céu fica parcialmente coberto, tem previsão de chuva a qualquer hora e condições para trovoadas no fim da noite.
Plantão policial.
Homem invade casa da ex-mulher e coloca fogo em carro da prefeitura. Repórter Ellison Barros explica melhor esse caso pra gente.
O incêndio se alastrou rapidamente, atingindo também um carro e uma moto que estava no local, ambos consumidos pelas chamas. Moradores da região agiram rapidamente para conter o fogo antes da chegada do corpo de bombeiros, evitando que as chamas se propagassem para imóveis vizinhos. Apesar da destruição da casa e dos veículos, não há relatos de feridos. O caso está sendo investigado pelas autoridades para que sejam tomadas as devidas providências.
Teve esse crime que o autor saiu de casa já com a intenção de praticar. Ele foi, se dirigiu à casa da ex-companheira, com, acredito eu, com gasolina ou álcool, alguma coisa do gênero. E chegando lá, a vítima não se encontrava, ela já tinha saído da residência. E ele tocou fogo na casa e acabou pegando fogo no carro do conselho tutelar também. E num veículo, numa moto. A gente está apurando aqui as circunstâncias, se foi proposital o fogo no patrimônio público ou se foi em decorrência do fogo original da residência. Caso tenha sido da proposital, ele vai responder também pelo crime de dano ao patrimônio público. Então a gente pede para a população que reside ali próximo, que tenha presenciado o fato, para buscar a delegacia aqui de polícia, para esclarecer os fatos, porque vai trazer um prejuízo muito grande para o Conselho Tutelar, essa falta de um veículo.
Tá, então são essas as informações. Eu sou Ellison Barros, direto de Rosário, para a Central de Notícias Brasil.
O empresário foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte na região metropolitana de São Luís. A repórter Taliana Luz tem as informações.
O crime foi registrado na manhã dessa quinta-feira no residencial Turiúba, em São José de Ribamar, região metropolitana de São Luís. A vítima foi identificada como Ivan Monteiro, mais conhecido como Ivan do Gás, de 47 anos. Ele era empresário do ramo de revenda e distribuição de gás e foi vítima de um assalto no momento em que trabalhava. Ivan reagiu ao assalto e acabou atingido por um disparo de arma de fogo na região da perna. Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu à gravidade do ferimento e morreu.
Aí, ó, entrou aí, ó.
A polícia agora trabalha para identificar e prender os autores da ação criminosa. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luz.
Complementando as informações da repórter Taliana, o que também chamou a atenção nesse caso é que logo após ser atingido pelo disparo de arma de fogo e ficar caído ao chão, populares teriam tentado saquear alguns botijões de gás do estabelecimento comercial da vítima, mas foram contidos com a chegada da Polícia Militar. No próximo bloco, a polícia realiza 7 prisões em 24 horas em operações contra o crime no interior do Maranhão.
É tempo de folia, é tempo de
alegria. É pré-carnaval do Maranhão, galera! Vem pro centro, vem pro mar! Dia 2 de fevereiro, na Litorânea, tem o Molém Molém do Piscirico. Quer mais? Te prepara pra te jogar no axé do tomate. E tem mais, muito mais. Vem pra cá que é só alegria. Carnaval do Maranhão, estado de folia e felicidade.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial.
A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão informou que o policiamento ostensivo e preventivo foi intensificado em toda a Grande Ilha com a Operação Comandos Metropolitanos, que teve início nesta quinta-feira no quartel do Comando-Geral da Polícia Militar. De acordo com a Secretaria de Segurança, serão empregados na operação cerca de 300 policiais, 100 viaturas e um helicóptero, que vai intensificar o policiamento, especialmente nesse período de pré-carnaval. As ações incluem patrulhamento e abordagens a pessoas e veículos, além dos transportes coletivos nos municípios da Grande Ilha. O efetivo adicional se soma ao policiamento ordinário já em operação. Operações terminam com 7 prisões por tráfico de drogas, associação criminosa, entre diversos outros crimes no interior do Maranhão. As informações com o repórter Cristiano Dias.
Nas últimas 24 horas, a Polícia Civil de Miranda do Norte deflagrou uma série de operações, resultando em 7 prisões de indivíduos envolvidos em diversos crimes, incluindo tráfico de drogas, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de homicídio, receptação e corrupção de menores. Dentre as prisões que iremos destacar nesta reportagem, você confere uma prisão em flagrante realizada no município de Matões do Norte, onde um indivíduo foi detido e encaminhado à unidade prisional de Itapecurumirim. Outra ocorrência foi o cumprimento de mandado de prisão preventiva contra um faccionado. E também um homem que foi preso, vulgo Birajara, de 23 anos, foi capturado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. No momento da prisão, ele foi flagrado com entorpecentes do tipo maconha, sendo também autuado em flagrante. Houve também um mandado de prisão civil no bairro Triângulo, onde um homem de 42 anos foi preso e encaminhado à justiça. E também houve prisões de 2 jovens presos no centro de Miranda do Norte, próximo ao Hospital Municipal. Ambos portavam uma arma de fogo entorpecente com intenção de assaltar pessoas que praticavam atividades físicas na região. Eles foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Já o maior de idade também foi indiciado por corrupção de menores, pois já possuía um mandado de prisão expedido pela terceira vara da comarca de Itapecurumirim. Outra prisão realizada pelos policiais civis de Miranda do Norte, aonde efetuou a prisão de um suspeito de 19 anos, ele foi preso por comprar um celular roubado, produto de um assalto ocorrido no último sábado, dia 27, na Rua do Sol, em Miranda do Norte. O aparelho foi recuperado e devolvido ao dono. Também houve mandado de prisão preventiva por tentativa de homicídio ocorrido no bairro Torre, onde um homem de 34 anos foi localizado e preso com um mandado de prisão. Essas foram as informações referentes às ações da Polícia Civil de Miranda do Norte sobre as operações que ocorreram em menos de 24 horas, onde foi realizada 7 prisões em Miranda do Norte. Com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias para a Central de Notícias Brasil.
Um ex-policial militar acusado de matar um médico na cidade de Imperatriz foi condenado a mais de 23 anos de prisão. Repórter Carlos Roger.
O ex-policial militar do Maranhão, Adonias Sada, foi condenado a 23 anos e 4 meses de prisão pelo assassinato do médico Bruno Calaça. O ex-PM foi a júri popular nesta quinta-feira em sessão realizada no Fórum de Justiça de Imperatriz, cidade a 629 quilômetros de São Luís. O juiz Marcos Antônio Oliveira, da 2ª Vara Criminal, entendeu que o ex-policial militar matou Bruno por causas banais, insignificantes e totalmente desproporcionais. Após cerca de 12 horas de julgamento, o Conselho de Sentença considerou o réu culpado pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil, mediante emboscada. O crime aconteceu no dia 26 de julho de 2021, dentro de uma boate em Imperatriz. O ex-policial militar cumprirá a pena em regime fechado. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
E a Polícia Rodoviária Federal fez a apreensão de aves silvestres no Maranhão. As informações com o repórter Jonas Mendes.
Em Vargem Grande, uma mulher foi flagrada dentro de um ônibus transportando um macaco amarrado numa caixa plástica. E ela falou para os policiais que recebeu esse macaco de um tio dela em São Luís. E como não tinha autorização para levar o macaco, foi encaminhada também para a delegacia de polícia. Mas um motociclista foi agarrado pela Polícia Rodoviária Federal na BR-222, só que desta vez em Itapecuru Mirim, conduzindo uma motocicleta sem usar o capacete, não tinha CNH e a moto também não tinha documento. E para complicar mais ainda, a PRF identificou a adulteração na moto que foi juntamente com o condutor, todo enrolado, para a delegacia de polícia da cidade. Só reforçando que a PRF não registrou mortes nas rodovias federais do Maranhão nas últimas 24 horas. Jonas Mendes, para a Central de Notícias Brasil.
Em instantes, a ex-governadora Rosiana Sarney é nomeada secretária de Assuntos Legislativos do Maranhão.
Olá, o Assembleia em Minuto está no ar. Em 2024, a Assembleia Legislativa do Maranhão concedeu, em sessão solene, o título de cidadão maranhense ao promotor de justiça Carlos Henrique Rodrigues Vieira. A proposição foi de autoria da deputada Janaína, que presidiu a cerimônia no plenário da casa. E ainda no ano de 2024, a Assembleia Legislativa aprovou, em segundo turno, a proposta de emenda à Constituição de número 04/2023, de autoria do deputado estadual Cláudio Cunha, que inseriu os guardas municipais no sistema de segurança pública do estado do Maranhão. Outras informações você encontra no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Política.
A ex-governadora do Maranhão e deputada federal Rosiana Sarney, do MDB, foi nomeada pelo governador Carlos Brandão para a Secretaria de Estado Extraordinária de Assuntos Legislativos. Rosiana entra no lugar do ex-deputado Raimundo Cutrim, que foi nomeado há poucos dias e agora é exonerado. Na vaga de Rosiana na Câmara Federal, assume o deputado e suplente Hildo Rocha. A Assembleia Legislativa do Maranhão vai realizar 2 atos para marcar o retorno dos trabalhos neste ano. Adriana Nogueira conta pra gente. No sábado, dia 1º, dois eventos irão acontecer para celebrar a reabertura dos trabalhos na casa. A cerimônia de posse da nova mesa diretora está programada para as 9 horas da manhã, seguida pela nomeação da doutora Viviane, do PDT, como a nova procuradora da mulher da Alema para o biênio 2025-2027. Já na segunda-feira, dia 3 de fevereiro, os atos oficiais que sinalizam a abertura dos trabalhos parlamentares terão início às 8h30 da manhã, com hasteamento das bandeiras e uma cerimônia militar, incluindo a revista As Tropas, pela presidente Iracema Valle. Logo depois, será realizada uma coletiva de imprensa. A sessão solene será marcada pela entrega da mensagem governamental pelo governador Carlos Brandão, do PSB, na qual serão apresentados os resultados das iniciativas de 2024 e as expectativas para este ano. A solenidade faz parte da abertura da terceira sessão legislativa da 20ª legislatura e vai ocorrer no plenário na Gibe Eichel. A presidente da Assembleia, deputada Iracema Valle, do PSB, enfatizou o compromisso renovado da Casa com o desenvolvimento do Estado, destacando a continuidade dos trabalhos e a busca por novas iniciativas que irão beneficiar o Maranhão, sempre por meio de diálogo e parceria. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Adriana Nogueira.
Primeiro compromisso do Congresso será votar o orçamento que ainda está em aberto. De Brasília, as informações com o nosso correspondente, Paulo Otarã.
Quem pensava que ao encerrar as férias e retornar ao trabalho, deputados e senadores teriam moleza, se enganou. Há uma pilha de projetos para serem apreciados, porque o ano passado foi curto por conta das eleições e muita coisa ficou para trás, ou para frente, e agora aparecem na fila. Uma delas é o Orçamento da União para este ano. O relator, senador Ângelo Coronel, vai precisar conciliar interesses e ainda as novas regras sobre emendas parlamentares, agora limitadas em 11 bilhões e meio de reais para emendas de comissão, que é fruto daquele acordo entre os três poderes para as emendas de comissão neste novo ano. Este corte linear, segundo o relator, é para fazer caber dentro do que está traçado tudo o que for necessário, com o menor número possível de contestações.
Se você não fizer um corte linear, fica difícil depois ampliar, por exemplo, para as escolas técnicas, para universidades, para a saúde. Então, para evitar, o que nós vamos fazer é um corte linear e depois a gente sai pegando. É área de saúde, é completa, mais um pedaço, área da educação, outro, área de segurança pública, para que a gente possa, com isso, contemplar ao máximo todas as áreas da República.
Nos últimos 20 anos, a lei orçamentária atrasou em três ocasiões: 2013, 2015 e 2021. Nesses casos, o Poder Executivo fica autorizado a realizar apenas despesas consideradas essenciais ou então obrigatórias, como ocorre atualmente. O teto para emendas de comissão freia o aumento que elas tiveram nos últimos anos. De 2022 para 2023, o aumento chegou a 6 bilhões e 900. De 2023 para cá, mais que dobrou. Agora, são 14 bilhões e 200 milhões de reais. De Brasília, Paulo Otarã.
A seguir, casas próximas à ponte que caiu entre o Maranhão e Tocantins serão evacuadas no próximo domingo.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue. Ah, tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
O que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos, prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa, todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya. Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
A operação para a demolição do que restou da ponte Juscelino Kubitschek na BR-226, entre Estreito no Maranhão e Aguiarnópolis, no Tocantins, já está em andamento. Nessa quinta-feira, técnicos responsáveis pela ação vistoriaram casas próximas ao perímetro da ponte e será preciso fazer a evacuação como medida preventiva de segurança. A estrutura será implodida às 14 horas do próximo domingo, dia 2. O DENIT, Departamento Nacional Nacional de Infraestrutura de Transportes, informou que vai ser utilizada a técnica que utiliza o calor intenso e explosivos estrategicamente posicionados nas partes da ponte que não desabaram. No domingo, as pessoas vão precisar deixar os imóveis uma hora antes da implosão, ou seja, às 13 horas. A travessia no Rio Tocantins, que está sendo feita por barcos gratuitamente, também será suspensa. Os moradores poderão retornar para casa meia hora após a implosão. E o Ministério da Saúde emitiu um alerta para casos de intoxicação no Rio Tocantins. O município distrito ainda decretou o estado de calamidade financeira. A reportagem é de Madison Hiller.
As populações que vivem ao longo do percurso do Rio Tocantins, nas comunidades próximas à Ponte Juscelino Kubitschek, que colapsou em dezembro passado, estão sendo orientadas pelo Ministério da Saúde para eventuais casos de intoxicação por exposição a produtos químicos. A iniciativa se deve às cargas de agrotóxicos e ácido sulfúrico que estavam sendo transportadas pelos caminhões que caíram no rio no momento do desabamento. No entanto, até o momento não há indícios de contaminação da água, mas a ideia é diminuir possíveis impactos à saúde humana, animal e ambiental da região. A ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, informou que por causa do aumento das vazões do rio Tocantins, as operações de mergulho e remoção de recipientes de pesticidas continuam interrompidas e esse trabalho só deve ser retomado entre abril e maio, quando as vazões baixam. Em relação à estrutura que sobrou da antiga ponte, a previsão é que ela seja implodida no próximo domingo. Sobre a travessia do rio no local do desabamento, a Prefeitura de Estreito, no Maranhão, começou a oferecer gratuitamente uma embarcação com capacidade para 44 passageiros. Um outro serviço de travessia gratuita está sendo oferecido pela Prefeitura de Aguiarnópolis, no Tocantins, em embarcações menores. No caso dos veículos leves, o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, informou que a empresa contratada para esse tipo de transporte já está com as balsas no local, mas depende de licenças e entrega de documentação para começar a operar. E a ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, informou que caminhões pesados, carretas e ônibus serão transportados por meio de balsas em menos de 30 dias. A empresa LN Moraes Logística vai oferecer esse serviço. O desabamento da ponte afetou também a economia local, causando perdas na arrecadação e dificuldades para comerciantes, trabalhadores e moradores que dependiam da ponte para suas atividades diárias. Nessa quarta-feira, a Prefeitura de Estreito decretou o estado de calamidade econômica, financeira e social nível 3, reconhecendo o impacto profundo do colapso da ponte Juscelino Kubitschek para o município. Com isso, o prefeito Léo Cunha explicou que a decisão vai permitir que a prefeitura isente ou reduza impostos municipais conforme avaliação e necessidade, crie leis para apoio econômico a comerciantes e a empreendedores afetados. O decreto também deve dar rapidez para apoio financeiro dos governos estadual e federal no envio de recursos emergenciais. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Serviços e utilidade pública.
Cadastramento por biometria para o Bolsa Família é notícia falsa. Quem conta pra gente é o repórter Luan Souza.
Uma notícia falsa sobre o Bolsa Família está circulando nas redes sociais. O Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS, informa que não há nenhuma ação de cadastramento por biometria no CRAS para famílias beneficiárias do programa. O Ministério destaca que os canais oficiais de comunicação com as famílias são as mensagens nos extratos bancários e no aplicativo do Bolsa Família. Caso haja o envio de SMS ou mensagens de WhatsApp, o MDS informa previamente estados e municípios por meio dos canais oficiais. Em caso de dúvidas, o beneficiário deve ligar para a ouvidoria pelo Disque Social 121 ou buscar informações nos canais oficiais, como o portal e as redes sociais do Ministério. Com supervisão de Rafael Gasparotto, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Luan Souza.
Esporte.
Imperatriz vence e sobe para vice-liderança do Campeonato Maranhense. Repórter Jalbe Pereira.
Cavalo de Aço abriu o marcador aos 17 minutos do primeiro tempo com o atacante Papel, que ampliou aos 37. No início do segundo tempo, Gleidson fez 3 a 0 e aos 20 minutos marcou também o quarto gol. Em cobranças de pênalti, nos acréscimos, Café marcou o quinto gol e decretou a goleada. Com o resultado, o time colorado foi a 11 pontos conquistados e subiu para a vice-liderança da competição, com 2 a menos que o líder Sampaio. Na próxima rodada, o Cavalo de Aço vai enfrentar o Maranhão em São Luís no próximo domingo. Já o Viana segue sem vencer no Campeonato Maranhense. Em 4 jogos disputados até o momento, a equipe da Baixada Maranhense ainda não pontuou e ocupa a lanterna da competição. O próximo compromisso do Leão da Baixada será também no domingo contra a equipe do IAP. Central de Notícias Brasil, de São Luís, com informações do esporte, Jalber Pereira.
O Jornal Central, você já sabe, é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. A técnica é de James Chaves e a apresentação foi minha, de Tereza Cristina. Estarei de volta na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, aqui na sua emissora. Obrigada pela companhia, tenham todos um bom fim de semana e até segunda.
De folia, tempo
é pré-carnaval do Maranhão, galera! Vem pro centro, vem pro mar! Dia 2 de fevereiro, na Litorânea, tem o Molém Molém do Piscirico. Quer mais? Te prepara pra te jogar no Axé do Tomate. E tem mais, muito mais! Vem pra cá que é só alegria! Carnaval do Maranhão, estado de folia e felicidade!